Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 4 de abril de 2024. E hoje a gente completa aí uma série de 4 anos juntos, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando o Evangelho e cruzando o Brasil de norte a sul, né? Então quero agradecer ao Senhor por este tempo que nós temos passado aqui juntos e especialmente pelas tuas orações. Muito obrigado por cada momento de oração e de intercessão. E o trabalho da gente não para. Nós tivemos uma campanha muito bonita lá no Rio Grande do Sul, nas cidades de Santa Rosa e Santo Ângelo. Muitas pessoas alcançadas pela palavra de Deus, muitos curados, muitos libertos, muitos jovens. Eu retornei essa semana passada e domingo que vem estou partindo de novo. Dessa vez eu vou para a Bahia, lá perto de Salvador, em Conceição do Coité, para mais uma semana. Então peço que você esteja orando pela minha vida, pela equipe de missionários que vai estar viajando comigo, pelos missionários da Missão Cristã que vão se encontrar conosco lá, e pela cidade de Conceição do Coité, para que ela seja alcançada pelo Evangelho de Jesus. Eu estive com alguns problemas técnicos. Hoje eu tive que trocar o meu aparelho celular. Eu não conseguia mais fazer ligações. E por conta disso perdi praticamente do dia 30 até hoje todas as mensagens do meu WhatsApp. Inclusive os pedidos de oração que eu tinha para hoje. Mas o Senhor conhece. Eu quero convidar você para a gente estar orando juntos agora e apresentando a Deus cada necessidade. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós queremos nos apresentar diante de ti nessa noite, Senhor. E pedir a ti que o teu Espírito Santo nos visite, renove as nossas energias, que o Senhor fortaleça a nossa fé através da tua palavra. E que nós venhamos a cada dia, Deus, perseverar na busca do Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai, porque sem Ti nós não podemos nada. Visita, Deus, as pessoas que oram comigo neste momento, fazem parte deste grupo, que estão nos ouvindo, os que estão chegando pela primeira vez. E fala com cada uma delas, de acordo com a Tua graça que está sendo derramada neste momento. Fala a cada coração, atende, Deus, as nossas petições, porque Tu és um bom Pai. Mas em especial, Jesus, visita os que estão enfermos, trazendo cura, trazendo, Senhor, restauração para cada vida. Visita as pessoas que lutam agora contra câncer, paralisia cerebral. Senhor, em nome de Jesus, o nosso país sofre uma nova pandemia da dengue. Tem misericórdia, Deus, do nosso povo. Repreende essas enfermidades. Repreende, meu Deus, esses problemas climáticos que estão afetando a nossa nação. Tem misericórdia do Brasil. Perdoa os pecados da nossa nação. Eu intercedo, Deus, pelo nosso país hoje. Pelas nossas crianças, Pai. Senhor, tem misericórdia das nossas crianças. Dos nossos jovens, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos mais de Ti. Nós precisamos de Ti. Visita em especial, Senhor, o meu tio, o Adão. E Deus, nada é para Ti, Senhor, trazer cura para ele, conceder mais anos de vida com saúde. Visita ele, Pai. Toca ele, em nome de Jesus. E especialmente, Jesus, que ele tenha a certeza da salvação em Ti. Eu oro nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo venha bradar em cada coração, trazendo certeza da tua salvação, em nome de Jesus, amém. Texto de hoje, o texto mais conhecido do Novo Testamento e o mais importante. Todo cristão deveria conhecer decorado esse texto. Está lá em João 3, verso 16, que diz assim: porque Deus amou tanto mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse texto é uma das palavras mais fortes do Novo Testamento, porque nele consta a declaração de amor de Deus ao mundo. Imagine você que Deus ama tanto o mundo, que Ele dá o Seu Filho unigênito, o primeiro. Ele entrega o Seu próprio Filho para que as pessoas não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse texto é um resumo de quem é Deus. Eu vejo muitas pessoas atacando a pessoa de Deus, a figura de Jesus. Pessoas que deixaram de acreditar em Deus, muitas vezes porque alguma pessoa deu uma palavra infeliz, fora de tempo, ou porque se frustrou com algum líder. Mas eu queria dizer para você hoje que não culpe Deus pelo erro das pessoas. Não perca a tua salvação, não perca esse sacrifício precioso, porque pessoas erraram com você. Mas seja você alguém que faz a diferença. O texto aqui é interessante porque ele diz assim: Deus entrega o Seu Filho unigênito por amor ao mundo, para que todos aqueles que nele creiam e não pereçam. Existe uma condição aqui: para que você não pereça, é necessário crer em Jesus. Não existe salvação automática só por saber que existe Jesus. Você precisa crer nele. E crer em Jesus significa abrir mão daquilo que te atrapalha. Para ser bem claro, a Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais; que mentia, não minta mais. Se você tinha vícios, se liberte dos seus vícios. Se você vivia de maneira irregular um relacionamento, desfaça esse relacionamento. Se você se prostituía, não se prostitua mais. Se você tinha ídolos em sua vida, se desfaça dos ídolos. Porque quem crê em Jesus obedece aos seus mandamentos. Quem crê em Jesus recebe o amor de Deus, esse amor tão grande, e esse amor transforma a gente de dentro para fora também. Da mesma forma que a gente é amado por Deus, a gente começa também a amar as coisas de Deus e odiar as coisas do diabo, do inimigo das nossas almas, do pecado. Quem ama a Deus odeia o pecado. E odiar o pecado significa abrir mão daquilo que nos afasta de Deus. Deus não negocia, porque Ele pagou um preço muito alto. E se você crê em Jesus, você não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Isso é uma garantia de Deus. E aí ele segue no verso 17: pois Deus enviou Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Mais uma vez, a palavra de Deus deixa clara: Deus envia Jesus para salvar e não para condenar. Jesus é um salvador, Ele é bom. Se Deus não fosse um Deus bom, Ele não enviava ninguém para salvar. Ele deixava o mundo se perder. E o verso 18 diz assim: quem nele crê não é condenado. Ou seja, se você crê em Jesus, você não está mais debaixo da condenação eterna por conta do pecado. Eu vi uma vez uma pessoa dizendo: ah, é injusto eu pagar o preço do pecado, não fui eu que cometi, foi Adão e Eva. Se era injusto pagar por um erro que você não cometeu, Jesus já pagou essa injustiça. Jesus veio e morreu uma morte de cruz. Sofreu, foi humilhado e ressuscitou. Se você pensava que isso era uma injustiça, pronto, Jesus já pagou o preço por isso. Agora, para que você receba essa certeza de salvação, se livre dessa condenação, é necessário crer em Jesus. E crer em Jesus é somente em Jesus. Não adianta crer na mãe de Jesus, nos irmãos de Jesus, nos primos de Jesus, nos amigos de Jesus. Tem que crer em Jesus. Porque é somente crendo em Jesus que nós deixamos de ser condenados. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. É isso que diz o texto do verso 18. Se você não crer no nome de Jesus, você está ainda debaixo da condenação. É simples. Não basta gostar de Jesus, elogiar Jesus, tem que crer. E crer implica abrir mão da sua própria vida. Eu tenho aprendido, ano após ano, meses após mês, abrir mão da minha vida. Para poder viver a vida que Deus tem para mim. Vou ficar agora cerca de 5 dias em casa. E vou voltar para a estrada. Há um preço a ser pago quando a gente crê em Jesus. O preço da obediência ao chamado. Mas com certeza é o melhor preço que eu já paguei em toda a minha vida. Eu pagaria ele novamente quantas vezes fosse preciso. Porque coisa boa é poder estar na presença de Deus. É poder de alguma forma alegrar o coração do Pai. Por isso eu queria pedir a você que ainda talvez tenha dúvidas. Será que eu tenho que servir a Jesus? Será que eu tenho que ter outros deuses, outras divindades? Basta crer apenas em Jesus. Basta obedecer aos mandamentos de Jesus. Leia o Novo Testamento. E você vai entender o que Jesus tem para a sua vida. E se por algum motivo você estava afastado da palavra de Deus, de Jesus, por causa de pessoas ou coisas, entenda, Deus continua te amando. Ele quer a tua salvação. Ele não quer a tua perdição. Mas Ele não vai te obrigar. Ele já deu o que Ele tinha de mais precioso para provar que Ele não está brincando. Ele entregou o próprio Filho. Eu não faria isso. Mas Ele fez. Por mim e por você. Então creia em Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Restaure a sua aliança com Jesus. E viva o que Deus tem para você. Não perca mais tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. É por isso que a palavra para o que nós estamos vivendo agora é presente, porque é um presente de Deus. Enquanto você tem fôlego de vida, você tem chance de tomar essa decisão. Não permita que o sacrifício de Jesus seja em vão para a sua vida, mas receba tudo aquilo que você tem direito, conquistado graças ao amor do Pai por você. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.